e boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Convido a vereadora Vânia para fazer a oração inicial.
Vamos pedir nesta noite que Deus, na sua infinita bondade, possa abençoar a nossa reunião, abençoar aqui o público que está presente e também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Vamos fazer a oração universal. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem são pedidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, o primeiro secretário, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Estão ausentes nesse momento vereador Carlos Fernando, vereador Toinzinho. A vereadora Camila justificou a sua ausência. Devolvo a palavra, presidente.
Havendo no regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 10ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 23 dias do mês de abril do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 5 vereadores, justificada a ausência do vereador professor Branquinho, Antônio e Vânia. O presidente Gildo cumprimentou as pessoas presentes e, em seguida, concedeu a palavra à 2ª secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais referente ao exercício 2015. Projeto de lei número 06/2018, de autoria do Executivo Municipal. Assuntos relevantes. Vereador Didé reivindicou manutenção das pontes dos córregos da Sacada e do Bonito. Criticou normativa do postão, onde proíbe médico de solicitar determinados exames, mesmo em condições de emergência. Vereadora Martina agradeceu a equipe do postão pela presteza no atendimento de seu avô. Elogiou os trabalhos do secretário de transporte. Vereadora Camila disse que o vice-prefeito Rufino tem contribuído através da mediação junto à Secretaria de Obras para a elaboração de projetos técnicos para a liberação de créditos iniciais junto ao INCRA seja realizada pela Prefeitura. Agradeceu pelo empenho junto aos assentamentos. Parabenizou seu pai, Jorge, do PT, que faz aniversário nessa data. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 04/2018. Acrescenta e altera dispositivo da lei complementar número 072/2010 e modifica dispositivo da lei complementar número 116/2016 e da outras providências, de autoria da mesa diretora, aprovado por 5 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 05/2018, institui o Dia Municipal do Gari, de autoria da vereadora Vânia. O vereador Carlos Fernando solicitou a retirada de pauta da matéria devido à ausência da vereadora propositora. O presidente Gildo acatou o pedido. Líderes, vereador Carlos Fernando elogiou as estratégias do governo através de parcerias para a manutenção das estradas da zona rural do município. Alertou a população quanto às escolhas dos candidatos no momento das eleições. Vereadora Martina parabenizou o Rotary Club pela realização do leilão. Agradeceu ao prefeito e ao vice-prefeito junto ao governo do município, os quais adquiriram mais um veículo que atenderá o Centro de Referência da Mulher. Vereadora Nilva Prisco solicitou que o governo realize a licitação do transporte escolar com maior precaução e com orientação da assessoria jurídica, pois da forma que tem sido realizada está trazendo inúmeros prejuízos aos transportadores. A população e aos estudantes. Falou do caso de saúde citado pelo vereador Didé e esclareceu que as críticas mencionadas têm finalidade de proporcionar o aperfeiçoamento dos profissionais e das técnicas utilizadas na prestação de serviço à comunidade. O presidente Geudo agradeceu aos proprietários de terra que têm contribuído com o governo para concluir o reparo das estradas rurais. Coro de encerramento, constatada a presença de 5 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assinou Martina Morato Mariano, segunda secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 23 de abril de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas da 11ª reunião ordinária. Recebidas, ofício da Caixa Econômica Federal, informando sobre liberação de recursos no valor de R$ 59.060,00, destinado para a pavimentação asfáltica da Avenida Pedro Valadares Verciano. Expedidas, não houve, presidente, dou a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Gidé.
Senhor presidente, eu quero apresentar nessa noite aqui um requerimento número 05/2018. Antes de apresentar, já pedi a Vossa Excelência que, se puder, já incluir na pauta do dia para ser votado nessa sessão.
Gostaria de pedir, Excelência, que nós possamos consultar o plenário.
Claro.
Estão os nobres colegas vereadores, estão todos de acordo?
Vou apresentar e alguém que tiver interesse de manifestar.
Por gentileza.
Requer do chefe do executivo informações sobre a cópia dos empenhos e todos os documentos que instrui referente ao pagamento de parcelas do termo de parcelamento número 02/2017 do convênio 069/2007. Cópia dos empenhos e documentos que instrui referente à devolução de recursos não aplicados no convênio 75532/2011. E as justificativas acerca da devolução de recursos do município referente aos convênios 069/2007. E esse que eu mencionei agora também, 75532/2011. Cópia de eventuais recomendações, notificações ou documentos equivalentes expedidas pelos membros de controle interno do município de Buritis, analista de controle interno ou o controlador geral, ao prefeito municipal e aos demais agentes políticos, como secretários, no ano de 2017 e 2018. Em caso de não haver havido qualquer manifestação dos membros de controle interno municipal, requer que seja encaminhada a certidão. Cópia de todos os documentos que instruíram o processo licitatório 370/2017, referente à dispensa 0309/2017, inclusive requer cópia do contrato 451/2017 e de todos os empenhos respectivos comprovantes de pagamentos gerados. Requer cópia de todos os contratos celebrados entre a empresa Vitor Barbosa Correia e o município de Buritis, bem como de todos os empenhos e comprovantes de pagamentos realizados à referida empresa, nos períodos de 1 de 2017 a 31/12/2017 e 1/1/2018 a 30/4/2018. Isso justifica, senhor presidente, esse requerimento? Pedido já, né, para o vereador exercer sua função, para ter mais clareza nesses processos no qual foi citado agora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Como eu disse você, nobre colega vereador, eu gostaria de consultar o plenário, ver se os nobres colegas estão todos de acordo. Sim? Está de acordo, sim? Podemos incluir ele em pauta, sim, o nobre colega vereador? Vamos para a segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 04/2018. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Quero nessa noite cumprimentar os meus colegas vereadores, vereadoras, quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo nesse momento aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero também estender os meus cumprimentos às pessoas que nos ouvem pela Rádio Transamérica, também no meio rural, especialmente o pessoal lá do Distrito de São Pedro, nos ouvindo via internet, também pela rádio, que leva um sinal bacana, né? Hoje o sinal pega com clareza lá no nosso distrito também. A todo o meio rural que nos ouve nesse momento, sinta-se acolhidos e abraçados por esse vereador. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero, na verdade, parabenizar, agradecer, né? Pela parceria que foi feita entre o governo municipal, o vereador professor Branquinho, que a gente fez uma doação, nós conseguimos uma madeira, mas eu quero também agradecer o Douglas pelo empenho, pela dedicação, agradecer a equipe da prefeitura que fizeram uma excelente passarela lá no Coqueiro, né? A ponte, o rio carregou a ponte, e a gente na necessidade de sanar aquele problema, mesmo que temporário, mesmo que amenizasse as dificuldades daquele povo, né, naquela comunidade que precisa tanto. E a equipe somou essa parceria juntamente com o vereador, com a equipe do governo municipal, né, o Douglas, e fizemos uma passarela lá, muito bacana. Parece que é a passarela mais bonita que eu já vi até hoje. Quem quiser conhecer, é uma passarela pequena, mas muito bem feita mesmo, muito bonita a passarela. E olha que eu já tinha visto outras passarelas, né? O pessoal está passando lá de moto, passando de bicicleta, passando a pé, e principalmente de moto, que é o meio de transporte mais utilizado pelo pessoal do assentamento, né? Foram feitos dois desvios lá no córrego Coqueiro, e a gente sabe também que nós vamos continuar lutando pela ponte, vamos continuar empenhando e buscando essa questão da ponte. Então vocês, o Nelson Mandela, sintam-se também abraçados aí pelo vereador professor Branquinho, saiba que a gente vai estar sempre cobrando, reivindicando melhorias aí para o assentamento e no acesso também ao Distrito de São Pedro. Eu quero também nessa noite também agradecer ao deputado Paulo Abiar, que é o que liberou uma emenda, né? Uma emenda que foi junto com a Codevasf, uma emenda no valor de R$200 mil. A gente espera, obviamente, a gente sonha mais, quer mais, né? Mas é melhor um pouco do que nada, e eu tenho muito a agradecer, a gente tem gratidão, os R$200 mil para pavimentar a Avenida Guimarães Rosa, no Distrito de São Pedro. O projeto já foi enviado para a Codevasf, teve alguns reajustes nesse projeto, o projeto teve algumas pendências, mas parece que é pouca coisa. O Leoilton ficou de sanar esses probleminhas aí e corrigiu o projeto, e para que em breve nós estejamos lá fazendo a pavimentação asfáltica da Avenida Guimarães Rosa, lá no centro do Distrito de São Pedro. Hoje também recebi mais um comunicado da liberação de mais R$100 mil, né, atendendo também o vereador, o deputado Gustavo Santana, R$100 mil para completar a pavimentação asfáltica também, que será feita lá com a emenda do deputado Paulo Abiáquio. E também será liberado mais R$100 mil. Esse R$100 mil ainda não liberou, não. O restante que eu falei aqui, tudo já está certo. E agora esse R$100 mil vai ser liberado para a saúde também do deputado Paulo Abiáquio, atendendo o vereador professor Branquinho também. A gente fica muito feliz, muito satisfeito com isso. Agora, uma coisa também que eu quero pedir ao governo municipal que acelere o processo da licitação da nossa quadra poliesportiva no Distrito de São Pedro. Porque, na verdade, assim, quando falaram, vamos licitar a quadra, aí falaram, mas não entrou nem a primeira parcela ainda. Agora não, agora a primeira parcela já saiu a primeira parcela, R$121.875, né? Então não há mais motivo para não licitar a obra. Não há mais motivo para não licitar uma obra tão sonhada e tão necessária. Hoje eu conversando com o pessoal, e o pessoal dizendo para mim assim, drogas tomou conta do Distrito de São Pedro. Eu falei, meu amigo, se for só o Distrito de São Pedro que tem droga, tá para tudo quanto é lado, tudo quanto é comunidade, pequena, grande, né? Os grandes centros e etc. Mas, voltando a esse assunto da quadra, o esporte, além de educar, além de socializar, além de ensinar a compartilhar bons momentos, é importantíssimo nesse processo. Para tirar pessoas, adolescentes, crianças, desses caminhos ruins, né? E o nosso distrito não tem uma quadra poliesportiva adequada. Então é por isso que nós temos que deixar qualquer tipo de picuinha, qualquer coisinha que atrapalhe e fazer essa quadra lá, porque é tão sonhada e tão necessária. Se faz extremamente necessária a construção dessa quadra, né? Porque é um lugar que não tem. A gente vê que Vila Maravilha tem, a gente vê que Serra Bonita tem, a gente vê que Vila Serrana tem, a gente vê que outras comunidades têm, mas o distrito de São Pedro tem uma, a gente pode chamar de um piscinão de ramos lá, que quando chove, o trem inunda, que dá na cintura dos meninos jogando bola. Então é um negócio que não pode aceitar nunca, e eu não estou aqui para criticar o governo atual, que eu tenho certeza que vai ser parceiro, só que eu peço uma agilidade para a gente poder licitar essa quadra, porque não pode mais um distrito do tamanho do nosso ficar sem ter essa quadra, ficar perdendo tempo e de repente perder essa emenda de 250 mil. É lógico que os 250 mil não é o suficiente, a prefeitura vai entrar com a contrapartida, e nada mais justo que isso também. Os vereadores têm que somar, têm que buscar, têm que correr atrás, mas também a parte executiva também tem que agir, tem que somar a parceria, e o prefeito tem feito isso, tem mostrado empenho nessa questão aí. A gente fica muito satisfeito nessa questão também. Então, eu peço agilidade. Eu espero que em breve a gente vai ter a notícia aqui da licitação da quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro do Passa Três. Presidente, no momento é só isso. Mais muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Cumprimentar o público que nos prestigia aqui nesta noite, na pessoa do pastor Antônio. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, essa semana eu recebi uma ligação de familiares da dona Josefa. A dona Josefa é uma amiga que a gente tem aqui no município de Buritis. Ela é uma moradora do bairro Taboquinha. E a ligação que eu recebi é sobre um vídeo que ela postou nas redes sociais, onde a família clama ajuda do município e das autoridades, de nós, os vereadores, pela situação crítica que encontra-se duas pessoas que estão sobre a sua responsabilidade. Quero informar a dona Liquinha, ao seu Juvenço, que também são familiares da dona Josefa, que eu fiquei muito comovida com a história de vida de seus familiares, especialmente a da pessoa portadora de deficiência visual, que está acamada, e dizer que hoje pela manhã eu estive com a nossa secretária de Ação Social, a Flávia Maia. Falamos sobre o assunto, sobre o que poderia ser feito para ajudar esta família. A secretária pediu um assistente social para nos acompanhar amanhã até o local e disse que não medirá esforços para atender e auxiliar a família. Disse também que é conhecedora da realidade ora apresentada, mas que dentro de um estudo social bem detalhado, fará os encaminhamentos necessários. Então eu quero aí avisar a dona Josefa, a dona Liquinha, o seu Juvenço, que amanhã eu estarei acompanhando de perto a situação e o que eu puder fazer para ajudar a família de vocês, desde já conte com o apoio dessa vereadora. Outra demanda que eu quero falar aqui, presidente, se eu não me engano, há duas semanas atrás, nós levantamos aqui uma reivindicação pelo nosso coveiro da nossa cidade. Todo mundo conhece ele, o Edinho, e diversas pessoas, presidente, têm ligado para essa vereadora, têm enviado mensagens para saber o resultado. Né, nós falamos aqui que ele havia sido demitido, que era uma pessoa que tinha trabalhado há 30 anos junto ao município de Buritis, né, mas dizer à população que até o presente momento a situação é a mesma. São 30 anos de trabalho, 30 anos de dedicação junto aos nossos entes queridos, 30 anos Edinho trabalhando, ganhando um salário mínimo, trabalho prestados sem os equipamentos de segurança, que a gente podia ver ali, quando dos sepultamentos dos nossos entes queridos, Edinho não tinha um equipamento de segurança necessário, enterrava os nossos entes queridos qualquer dia, qualquer hora, era feriado, era sábado, era domingo, era debaixo de sol, debaixo de chuva, exumava os restos mortais com suas próprias mãos, sem equipamentos de proteção, e alegaram, presidente, para essa vereadora que um dos motivos que Edinho tinha sido demitido é porque estava estressado, que ele estava mal-humorado, que o Edinho não cumpria a sua carga horária. Aí eu quero perguntar para o governo municipal, presidente, será que ninguém passa por isso? Será que ninguém também está cansado? Será que todo dia está todo mundo bem-humorado? Será que todo dia funcionário público está atendendo a população da mesma forma? Será que está atendendo mal? Será que está atendendo bem? Será que é só o Edinho que que está estressado, está mal-humorado? Será que todo funcionário está certinho? E eu fiz aqui, presidente, um apelo. Falaram, nosso secretário de administração, Júnior, que ia esperar ele tratar da saúde dele para ver depois o que, que podia ser feito. E hoje, eu tive com o Edinho, e ele foi chamado na prefeitura para assinar o seu contrato de rescisão, que ele não tinha sido rescindido ainda. Foi só verbal, mas hoje ele teve que ir lá para assinar para receber seus últimos dias de trabalho. O momento, presidente, que o Edinho mais precisava de apoio, porque ele está doente, a prefeitura de Buritis vira as costas para este operário, para este servidor. E não é, presidente, só ele que foi demitido, não. É a classe menor, é os pedreiros que me procuraram também, que foram demitidos, vários deles. São os guardas, são a classe operária, são pais de famílias que vestiram a camisa do governo municipal. Falaram aqui para mim, na última reunião que eu tive com o Júnior, que também um dos motivos da dispensa do Edinho e desse pessoal era diminuir gastos, era diminuir despesas. Aí eu pergunto hoje para o governo, como, presidente, diminuir despesa se eles estão contratando ainda? Eles estão contratando, presidente. Hoje mesmo eu tive informações lá na prefeitura que contrataram, presidente, me perdoe, eu vou citar o nome aqui, é uma pessoa que eu respeito muito, mas eu vou citar o nome dela aqui. Contrataram um assistente social, salário de R$ 2.400, esposa do candidato a prefeito da eleição passada, processo, foi contratada. R$ 2.400. Compromisso político? Não é. Pois até adversário, presidente, eles foram. E quantos coveiros, quantos guardas, quantos pedreiros poderiam contratar com este salário? E não foi isso que foi pregado nas campanhas políticas, não. Eu vejo, presidente, assim, que demissão começa, contenção de despesa começa, é de cima para baixo. É do alto escalão. É redução das gratificações, é redução dos cargos comissionados. E não começa lá do coveiro, do guarda, do pedreiro, do trabalhador braçal, que tanto necessita. Aí eu quero avisar as pessoas que estão me ligando, que estão preocupadas, que gostam do Edinho, estão querendo saber o resultado, e dizer para essas pessoas que nada foi resolvido. Eu até tive na semana passada com o prefeito e falei com ele que nós elegemos ele, presidente, mas o compromisso dele com a população de Buritis não era esse. Quero saber dele onde está a sensibilidade dele, onde está o temor do nosso prefeito, o coração quebrantado, o olhar para os fracos e para os oprimidos e para os menos favorecidos. E pedir ainda assim a ele, mais uma vez, que reveja essa situação, que reveja a situação dos pedreiros também e dos coveiros. Eles são pais de famílias, vestiram a camisa e precisam de ajuda. O Edinho está doente e a necessidade dele já chega até na alimentação sua própria, da sua casa. Se não puder contratar ele como coveiro, que contrate pelo menos em outro setor. Mas que olhe a situação dele e veja que ele prestou, enquanto ele tinha saúde, os trabalhos dele 30 anos para o município. Quero deixar aí mais uma vez esse apelo, porque tem muita gente nos cobrando. Também, senhor presidente, quero falar que na semana passada eu recebi em meu gabinete o Ronieri, morador da região da Copago e também representante do PA Água Azul, onde na oportunidade ele nos trouxe algumas demandas da região, bem como projetos que visam a melhoria da qualidade de vida dos assentados. Quero informar o Rony que encaminhei todas as suas reivindicações junto aos nossos deputados, solicitei emendas para aquisição de patrulha mecanizada, implementos agrícolas e apoio para o fortalecimento da agricultura familiar. Agradeço ao Ronieri a sua preocupação com a comunidade e dizer a ele que ele pode contar com o apoio incondicional dessa vereadora. Da mesma forma como eu trabalhei e me empenhei para atender as famílias do PA Hugo da Silveira Herédia com a aquisição de um trator e diversas outras demandas que nos eram apresentadas diariamente pela ex-presidente Selma, estarei também me dedicando e me empenhando para atender as famílias do PA Água Azul e toda a comunidade da Copago. E na oportunidade, deixar um abraço especial para o Rony, para sua esposa Juscelia, para o seu Deuclides, Dona Valda, Dona Cidinha e o pessoal da comunidade, seu Mariano, seu Domingos, Dona Iraci e seu Antônio. No momento de liderança, senhor presidente, estarei apresentando outras demandas. Muito obrigada.
Voto, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia nessa noite e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Primeiramente, eu quero citar também a questão da Zefa. Né? Eu até vi um pouco do vídeo, no qual também fui citado, ela solicitando a ajuda, né, das autoridades, não só a minha, mas de todos que puder contribuir lá com a família da Zefa. Eu vejo aqui, eu estava ouvindo a colega aqui, eu fico me perguntando. Até agora não apareceu nenhum trabalho da ação social, da parte da ação social. A gente fica até difícil de apresentar, porque outro dia desse, lá no bairro Extrema, teve um fato semelhante a esse. A gente foi e cobrou, parece que não estava tendo assistência merecida à família para estar resolvendo a questão ali. Teve que a comunidade se mover e todo mundo abraçar a causa para tentar ajudar. Agora vem a mesma casa da Zefa. No mandato passado, né, no qual eu também fui presidente dessa casa, a gente tinha uma parceria. Uma parceria de fazer as casinhas aí. No mandato todo a gente fez 33 casas. Infelizmente não deu para contemplar chegar a vez da Josefa. Né? Por alguns motivos, ela até faz parte da lista que eu acho que ainda consta lá na ação social para ser feita essa casa. Mas até agora eu não vi nenhum trabalho assim que possa a gente chegar aqui e citar, ó, a parte da ação social está fazendo um trabalho relevante na comunidade. Nem o acompanhamento dos mais necessitados não está tendo. Né? Agora, talvez a vereadora citou aqui uma nova contratada, né? Uma pessoa assistente social, talvez chegue para fazer um trabalho diferente. Né? Vamos esperar por isso, né? Que já que contratou, se for lá pelo lado político, um adversário, então deve ser para resolver o problema da paz, que até agora não apresentou nada. E a questão também, colega, da promessa política. Que promessa? Se o prefeito não está arcando nem com a promessa dele que ele fez para o povo? Abandonou a cidade está largada. O pessoal apostou nele, na chapa dele, assim como nele, como vice-prefeito. Talvez na ausência de um, o outro pudesse assumir. Eu acho que foi com isso, o povo acreditando. Mas nem o próprio prefeito acreditou no vice dele. Teve que trazer um de fora para comandar a prefeitura. Aí como é que se fala? O prefeito não tem o compromisso de assumir a cidade. Ele fica aí afastado 15, 20 dias, vem aqui por acaso, acho que só assina a papelada, ele faz o despacho, e a cidade está Deus dará, o povo não tem com quem falar, não tem acesso. Faz um trabalho no qual citou aqui de estradas, estão maquiando o município, falando que estão trabalhando. A gente anda nas estradas aí, é umas estradas que eles fazem parceria. Vai até um certo ponto onde tem a parceria. Se não tem parceria, os pobres que não têm condições de fazer uma parceria, larga tudo lá, vamos lá para o fulano lá que tem condições financeiras de fazer uma parceria com a prefeitura, vamos resolver o problema de lá. Está um pingue-pongue no município. E quando vai, está fazendo uma maquiagem nas estradas, rapando a beirada e jogando a terra todinha para dentro da estrada, que você passa dois dias, está lá um metro de terra solta e os buracos. Espera aí, não foi isso que prometeram, não? Prometeu dias melhores, e esses dias não está vindo nem com a presença da autoridade maior. nem com a presença de estar atendendo o povo. Abandonou, abandonou. E a gente sai na rua, o povo fala, mas vocês vereadores não vão fazer nada não? Como que a gente vai fazer? Se ele nomeou o secretário, e com todo respeito à pessoa do Júnior, que eu tenho um respeito para ele, para a pessoa dele particular, não como político, porque ele também não é político, ele foi nomeado secretário. Eu acho que para resolver o problema, que talvez outros não arcaram com isso, e talvez não tinha a credibilidade de estar à frente do cargo. Pelo menos o que demonstra isso para a gente. De passar o comando para outra pessoa, de um secretário, porque o vice talvez não tenha condição de assumir, ou que seja outro sucessivo do governo, tem que trazer de fora. E o prefeito não tem nenhum compromisso de estar na cidade. Abandonou a cidade. Abandonou, está aí aos trancos. O secretário está tentando trabalhar e fazendo a maquiagem no município, e chega aqui e fala que está muito bem. Muito bem como? Muito bem como? Se nem uma assistência social para uma pessoa que está ali na dificuldade todo dia está fazendo. Eu espero que talvez, né, eles possam repensar, o povo comece a cobrar, a falar também. A gente está aqui para cobrar, para falar a voz do povo, não é aqui para maquiar. Eu acho que está na hora. O prefeito, ela assume de vez e vem aqui com o município, ou então ele pede licença e deixa por vice, mas infelizmente ele nomeou outro. Né? Nomeou outro. Talvez, para o melhor do município, talvez ele consiga dar um norte para a administração, que até agora, de um ano e meio, não se viu nada. Não se viu nada. Você anda, as estradas estão maquiadas. Começou agora a maquiar. E a maquiagem de parcerias. Sempre é um governo de parceria, só faz para quem tem condições financeiras. O dado da pontinha, na região agora, senhor presidente, eu respeito o trabalho do senhor, e eu sei do empenho que o senhor tem feito na Vila Maravilha, e eu acompanhei a estrada ali dos Mangues. Foi até uma certa altura na fazenda do seu Ismael. Cascalhou, aí as pontes não fazem as cabeceiras das pontes, é tábua quebrada para todo lado, que a pessoa para passar tem que estar desviando os buracos quase no tempo de cair. E os da ponta que precisava, que talvez não tenham condições financeiras de fazer uma parceria, estão lá esburacados, não tem nem acesso. Não tem nem acesso na fazenda deles. E os pequenos, como é que vai ficar? Eles que precisam mais. Eles que precisam mais. Então só vai até um certo ponto, até onde tem uma parceria, ou não tem um conhecimento, ou então tem um companheiro político para fazer. Espera aí. Eu acho que a prefeitura e o governo têm que ser de todos. É para todos. E fazer para quem mais necessita. É o lado da ponta que precisa. É de chegar ali na Vila Rosa e não voltar. Ir até o Pasmado, resolver o problema lá, resolver o problema da ponte que está lá há muito tempo. É ir no Taquaril aqui e chegar, fazer a volta lá pela Vila Rosa também. O pessoal tem acesso de alunos, meninos que vêm da APAE. Vamos fazer direito. Não é um governo de parcerias e beneficiar só quem tem condições financeiras de fazer uma parceria, não. Eu acho que tem que fazer lá na ponta. Essa serra aqui, ó, tá uma vergonha aqui do Brás. A ponte da Extrema lá, tem a vereadora aqui que anda lá, ela passou por lá, ela pode citar. Não tem nem como passar um carroceiro lá, que é o pessoal que não tem condições, ao invés de ter um carro, não tem como passar.
A parte, vereador?
Sim.
E falar aqui também a nossa contrariedade de diversas pessoas que me procuraram essa semana. Eu acho que, primeiro, presidente, nós temos que dar manutenção nas estradas do município de Buritis. Não é dar manutenção nas estradas do Gualberto, região de Arinos, não. Se você for lá, vereador Didê, você vai ver que lá está assim parecendo pavimentação asfáltica, tudo cascalhado, pessoas que têm condição. São moradores de Buritis? Vários são moradores de Buritis, mas a fazenda está na região do município de Arinos. Então, primeiro, nós temos que atender o município de Buritis. O secretário de administração chegou, Douglas coloca as máquinas para um setor, o secretário de administração tira para atender seus familiares. Então, estou aqui para reivindicar em nome das pessoas que reclamaram para mim também. Vamos olhar primeiro o município de Buritis. Arinos é Carlos Alberto que tem que olhar. Não é secretário ou prefeito Júnior, não. Devolvo a parte, vereador.
Dispõe, vereador. Já estou finalizando. Acho que tendo visto que meu tempo já está esgotado. Então, só para fazer essa reivindicação. Você vai fazer um trabalho nas estradas, que faça direito. Que faça direito. Que demore um pouco mais, mas que faça. Não fique maquiando o município até um certo ponto, voltando. E os outros lá da ponta que não tem condições de fazer uma parceria. Que seja atendido também. Não deixar eles esquecidos lá no meio do buraco, umas pontes caindo. Toda hora que você vai, Você vai no meio rural, é reclamação, é uma ponte caindo, é um pedaço ali, é uma estrada, é buraco, não tem condições de o pessoal transitar. Agora não tem a desculpa da chuva mais, né? Eu só acho que, eu acredito, né, que talvez possa melhorar, a gente está cobrando aqui, e que também que o prefeito possa assumir o município e trabalhar realmente para o povo, que foi isso que ele prometeu na campanha. Não é deixar o município abandonado e nomear pessoas para vir aqui tomar conta do município, não. Devo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas. O público se faz aqui presente em nome do nosso amigo Valdeci, Alex Marley, Emílio, todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Estava ouvindo aqui atentamente os colegas que me antecederam. Realmente, a situação das nossas estradas estão complicadas. Não é somente a estrada do Brás, estrada Taquaril, estrada Vila Rosa. Eu acho que praticamente nas, todas as nossas estradas. Andar dando manutenção aqui na estrada da Barriguda, da Janelinha, que era uma demanda, uma cobrança muito grande que a gente recebia aqui, quanto do transporte escolar, quanto de alguns moradores ali daquela região, que já vieram em nossos gabinetes agradecer, do presidente Gildo também, a manutenção da estrada da Janelinha. E a respeito da estrada do Piratinga, a estrada do Calcário Gualberto, não foi bem assim a história, não. Não foi porque o Júnior assumiu e que deram prioridade para poder estar arrumando a estrada do Calcário Gualberto. Onde foi procurado? Nessa cidade, o pessoal, os meninos da Sucupira vieram procurar, quanto o Zaqueu, quanto outros moradores ali daquela região, onde vários moradores vieram agradecer a arrumação daquela estrada. Por quê? Arinos, infelizmente, não tem responsabilidade nenhuma por aqueles moradores da região do Piratinga. É uma vergonha. Eu liguei, procurei, e eles, sabe o que, é que eles falaram? Cuida lá. Lá são de vocês. Eles votam em Buritis. Essas foram as palavras do responsável pelas estradas da região de Arinos. Então, infelizmente, Arinos não quer ter responsabilidade nenhuma por vocês, moradores da região do Piratinga. Vocês estão largados e abandonados por Arinos. Engraçado. Na hora de recolher o imposto da terra, vai para Arinos. Mas, aí eles viram e falam, votam em Buritis, faz compra em Buritis. Então, como é que nós vamos deixar o pessoal daquela região largado? Abro aspas, lá não é município de Buritis, depois da ponte do São Domingos, fecho aspas. Mas, como é que nós vamos arrumar? Que nem o colega falou, vai até uma certa altura, na cabeça da ponte, não faz a cabeça da ponte, pega e volta para trás. Como é que nós vamos deixar seu Lulu Chapéu tá lá do lado de lá? O pessoal da frente, o Brás, aquele tanto de moradores que tem na região para frente, sendo que Buritis mandou os maquinários, Arinos, acho que os meus colegas não sabem, mandou um caminhão, na sexta-feira, deu uma viagem de cascalho, quando foi na segunda-feira, chegou depois do almoço e terminou de ajudar. Essa foi a ajuda de Arinos, que não precisava nem ter vindo ajudar, que não fazia falta nenhuma. Agora, tantos moradores, não é só porque tem dinheiro não, que é os grandes produtores não, os pequenos também ajudaram, com 20, 30, 50 reais. A quantia que eles puderam contribuir, eles ajudaram. A estrada ficou uma beleza, realmente, ficou ótima, né? Graças a Deus ficou bem. Mas eles alugaram PC, alugaram caminhão, alugaram pá carregadeira para poder estar ajudando. Deu almoço, deu tudo. Então, essas parcerias têm que somar mesmo. Não é porque é rico, porque é pobre, não. Então, o município de Buritis fez a sua parte, fez até além, mais do que deveria. Então, agora o Douglas tem que olhar pela região do Pasmado,
a Serra da Lucília, que está precisando de manutenção, a Serra do Brás, onde que o pessoal faz escoação dos grãos. Essa, sim, tem que ter manutenção urgente, aonde é que está necessitando. E fazer um serviço de qualidade. Porque onde se faz um levantamento de uma estrada, ela fica pronta, fica feita ali. Demora daqui uns 6 meses ou mais para retornando para poder fazer a manutenção. Então, quando se faz um serviço de qualidade, demora retornar àquela localidade. E o nosso município, graças a Deus, é muito amplo. Infelizmente, nós temos muita estrada de terra da zona rural. E que o trânsito, foi a época que o trânsito passava 1, 2 carros, 3 carros. Vai ali para a região da Barriguda. O movimento ali o tempo todo, dia e noite. Então, infelizmente, a gente sabe que as nossas estradas estão realmente numa situação precária. Mas eu tenho certeza que o Douglas ainda não passou o cronograma. Estamos aqui aguardando para estar passando o cronograma das manutenções da estrada e deixar bem claro que houve parceria, mas também não poderíamos deixar os nossos vizinhos ali desamparados, mas também temos que olhar para o nosso município. Só um esclarecimento, senhor presidente, devolvo a palavra.
Boa noite, novos colegas vereadores. Em nome do pastor Antônio, quero cumprimentar o público presente e os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de deixar aqui um roteiro, que eu peguei o roteiro com o secretário hoje, de estradas e rodagem. O senhor Douglas Spirandella. O projeto agora é Vila Rosa, até o Pasmado, vai estar fazendo a estrada de vocês, pastor Antônio. Tá? Então, esse é um projeto para a semana que vem, que ele deixou comigo o roteiro de trabalho. Terminaram a Barriguda, fizeram a Barriguda 1, né, que estava restando. E esta semana estão fazendo aqui a região do Pé da Serra, também fazendo esse, melhorando as nossas estradas. Gostaria também de deixar minha nobre colega vereadora, a questão da dona Zefa, na qual, quando os agentes de saúde, assistente social for até lá, eu gostaria de estar junto para me acompanhar essa situação, sim. Eu acho que isso é um dever nosso. Nós somos eleitos pelo povo e nós temos que defender o direito do povo, sim. Não interessa se A, B ou C que vai resolver. Mas nós vamos estar juntos para que possamos realmente reforçar, resolver a situação o mais rápido possível. Afinal de contas, são seres humanos, tanto quanto nós. O vereador de ideia disse, acabou de dizer, lá no extremo tivemos um problema. Parabenizo pela sua atitude, foi um dos primeiros vereadores que chegou até lá, vereador de ideia. Viu? E eu acho que esse momento nós temos que estar todos os vereadores unidos, Martina. Tá? Se tem um momento de dificuldade, vamos até lá, vamos abraçar essa causa. Só um é impossível resolver toda a situação, mas nós somos capazes, sim. Então, assim que tiver a data que vamos fazer essa visita, me comunica, por favor, que eu terei o maior prazer de estar até lá. E ir até lá com vocês. Gostaria aqui também de deixar aqui um comunicado ao pessoal do PA Nelson Mandela, no qual eu estive lá naquela parte de cima, olhando as estradas deles. Crítica absurda das estradas. Já marquei com o Douglas, na semana que vem nós vamos dar um pulo até lá, para ver o que pode vir fazer naquela estrada do PA Nelson Mandela lá, viu, vereador Branquinho? Realmente está crítica lá em cima, na Chapada. Eu não fui lá embaixo, na Serra, próximo à passarela, mas na Chapada está triste. Nós tivemos lá na casa do senhor Jairo, para chegar até lá, eu vou te falar, foi uma penitência para chegar até lá. Então, nós vamos estar levando o secretário de estradas para dar uma olhada para nós lá. Quero deixar aqui um abraço também para o Pedrinho, o João, o Foguinho, nos qual recebeu muito bem lá naquela região deles, e mostrou para nós a dificuldade das estradas, que não está fácil, está realmente muito difícil. Mas o secretário deixou encarregado que ele vai conosco até lá para fazer o levantamento das estradas. Viu? Não é fácil, a chuva acabou, agora vão trabalhar, né? Eu acho que agora as máquinas têm que rodar praticamente dia e noite para que podemos nos atender o nosso município. Vamos passar para a segunda parte? Discussão e votação do projeto de lei complementar.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Senhor presidente, no artigo 249, eu queria pedir ao senhor para o adiamento do projeto de lei complementar 05-2018, tendo em vista que tem 3 vereadores ausentes.
Gostaria que o senhor consultasse. Regis, por favor, devolva a palavra.
Eu estou de acordo, mas vou consultar o plenário para que há uma... O nobres colegas, vocês estão de acordo ou mantemos o projeto assim? Os nobres colegas estão confirmando que estão todos de acordo, por que não? Né? É, nós vamos para a segunda votação e discussão do projeto de lei complementar número 04 de 2018. Acrescenta e altera o dispositivo da lei complementar número 072 de 2010 e modifica o dispositivo da lei complementar número 116 de 2016 das outras providências de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto? Esse projeto foi discutido já, né? Isso aqui é aquela questão de equiparação de nível dos funcionários da casa, na verdade, viu? Essa é a segunda votação, nós já explanamos ele muito bem, mas se alguém tiver a vontade de explanar a respeito do projeto, está aberto, fica à vontade. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem se permaneçam como estão. 5 votos favoráveis e 1 contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 05 de 2018 dispõe sobre a criação e extinção de cargo de provimentos em comissão e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Será ótimo, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Senhor presidente, esse projeto, né, que está extinguindo o cargo de provimento de comissão, que é o motorista de gabinete, né, que está extinguindo o cargo e criando o oficial de gabinete, sem alteração no impacto financeiro. Inclusive, esse projeto, ele veio para nós com outra mensagem anteriormente, no qual foi rejeitado. A gente justifica porque a gente não votou, porque só veio com a mensagem mudando a nomenclatura do cargo, as atribuições. Ficou um pouco a desejar, né? Não ficou bem claro o que seria o projeto. Então, a gente vendo aqui hoje que não tem custo, não vai ter, né, um impacto financeiro em nada. Só está extinguindo um cargo, criando outro no lugar que mantém a mesma estrutura, a gente não vê dificuldade em votar. Tanto que eu já manifesto meu voto favorável. É somente isso, porque da outra vez, eu acho que quem elaborou o projeto não teve muito cuidado e mandei para cá, e mesmo a mensagem não estava bem clara, e teve umas divergências, né, sobre o projeto. Mas a gente vota favorável. Deu a palavra.
Está bem esclarecido pelo vereador de 10, é um projeto executivo municipal, na verdade, mas o esclarecimento do vereador de 10 ficou, como diz, fantástico, não tenho o que discutir. Eu gostaria de consultar os nobres colegas vereadores. Eu vou colocar ele em votação. E os vereadores que discordaram, se manifestem. A vereadora Vânia, por gentileza.
Vou presidente, com a palavra. Só para falar rapidamente aqui sobre esse projeto, o primeiro que veio, eu não estava aqui, eu já tinha até comentado com Vossa Excelência que desde o primeiro projeto eu era favorável, e agora veio o segundo, mudou aí um pouco a mensagem, mas dizer que motorista nosso de gabinete, a gente sabe aí hoje no município que é o Leandro, é uma pessoa que eu também já fui servidora da prefeitura, trabalhei ao lado dele durante 5 anos, conheço os trabalhos prestados dele junto ao município, e não é uma atribuição fácil, presidente. É um trabalho que tem que ter dedicação exclusiva ao prefeito municipal, né, a todas as demandas que a ele é encarregadas, de estar protocolando documento aí junto a outros municípios, até mesmo fazendo, às vezes, papel de oficial. E sem falar também, presidente, assim, que nós sabemos que o nosso prefeito não mora na cidade, ele mora em Brasília, né? Leandro, além de ter a função de, a cada 15 dias, buscar o prefeito e levar de volta, agora tem, né, o nosso secretário de administração, que toda terça tem que estar buscando, toda semana tem que estar buscando e levando. Então, é uma atribuição maior do nosso motorista. Então, acho que ele merece, né, ele tem uma dedicação exclusiva, igual eu falei aí, sem dia, sem horário.
E nada mais do que justo. Você quer a parte, vereador Didê?
Só para complementar aí, a questão desse cargo, eu acho que tem uma recomendação e o motivo de estar mudando ele. O pessoal vai perguntar, ah, por que oficial, não motorista? Porque motorista entende-se que é um cargo de carreira, não um cargo comissionado. Por isso a questão da mudança, vindo o cargo agora de oficial de gabinete para ser um cargo comissionado. Só isso.
Devolvo a palavra, senhor presidente, está aí explanado nossos motivos, acho que o Leandro merece e também sou favorável desde já ao projeto.
Eu sei dizer o quanto o motorista sofre, porque eu já fui motorista, né, e não é fácil. Então, acho que é de muito valor o reconhecimento de todos os vereadores, votar realmente favorável a esse projeto, por ser um prestador de serviço no município como o Leandro, eu tiro o chapéu pelo trabalho que vem prestando ao nosso município, sim. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 5 votos favoráveis e 1 voto contrário. Está aprovado por 5 votos favoráveis. Primeira discussão em votação do projeto de lei número 05 de 2018. Institui o Dia Municipal do Gari, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão do projeto, vereadora?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, o projeto de lei ele visa realmente estabelecer no âmbito municipal o Dia Municipal do Gari. Os garis são profissionais, são eles os responsáveis em manter as nossas ruas e praças e bairros limpas de todo o lixo gerado naturalmente, ou por ação do ser humano. Eles atuam distribuídos pelos mais diversos locais da cidade e trabalham realizando a limpeza das vias públicas, seja através do varrimento ou do recolhimento e conteúdo das nossas lixeiras. E essa data tem o objetivo de homenagear estes profissionais que no Brasil não recebem o devido respeito e visibilidade que eles merecem, pois é graças ao seu trabalho que os cidadãos podem viver em uma cidade mais limpa e mais bonita. E a homenagem, senhor presidente, nesta noite, com esse projeto, abrange as nossas varredeiras, os nossos coletores dos caminhões e também os garis da reciclagem de nossa cidade. Eles merecem a homenagem que seja instituído este dia no âmbito municipal. Peço aí o apoio, desde já, nesse projeto, dos nossos colegas vereadores. Meu muito obrigado, presidente.
Pronto, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
É só para parabenizar a nossa colega, né, pela iniciativa de apresentar esse projeto. Mais do que justo, está aí homenageando essas pessoas que trabalham aí na coleta de lixo, assim como ela citou os outros cargos também, as meninas varredeiras, o pessoal que trabalha na coleta da reciclagem, né? Mais do que merecido a gente está homenageando esse pessoal, que dá para nós, é um trabalho assim meio árduo, né? De se fazer, e sem falar na correria do pessoal que anda no caminhão aí, né? Atropelando tudo aí, tentando fazer um bom trabalho para o nosso município. Então, mais do que merecido. E parabéns, vereadora, pelo trabalho que está apresentando e está homenageando essas pessoas. Deu a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Eu também quero parabenizar a vereadora Vânia por ter tido a ideia, né, na verdade, da criação desse projeto que reconhece a importância, né, dos garis em Buritis. Na verdade, quando nós valorizamos os trabalhadores, isso é de extrema importância. Imagina uma profissão dessa, tão nobre, tão importante, que às vezes as pessoas, às vezes passam despercebido. Eu mesmo, por mim, não passo, porque quando eu passo por ali, que eu vejo o pessoal trabalhando, a gente faz questão de cumprimentar, e de, né, porque a gente sabe da importância que tem essa profissão e dos riscos que tem também, porque, na verdade, à medida que está colhendo ali, recolhendo, fazendo seu trabalho ali, a gente vê que pessoas cortam, sofrem corte nas mãos, etc. A gente vê muita publicação por aí. Então é uma profissão extremamente importante para a cidade, extremamente importante para a sociedade, e nada mais justo do que ter esse dia de reconhecimento. Então a você, vereador Vânia, meus parabéns realmente pela ideia, pela criação desse projeto aqui em Buritis, e desde já antecipo meu voto totalmente favorável. Devolvo a palavra, presidente.
Vereador Vânia, tiro o chapéu para você, tá? Parabéns. Que continue com esse gesto maravilhoso, porque eu diria para você que essas pessoas que cuidam da nossa cidade hoje, elas são cartão postal de Buritis. Elas trazem as belezas quando as pessoas vêm nos visitar. E diria para você, às vezes as pessoas não enxergam elas da forma que elas merecem ser enxergadas, né? Então, quero deixar aqui um abraço a todos os garis, as varredeiras de ruas, enfim, todos vocês que participam para que nós tenhamos uma cidade limpa, decente, para que seja o cartão postal de Buritis, viu? Parabéns, vereadora Vânia, pela sua atitude. Eu fico triste por não poder votar, que eu queria dar um voto para essas pessoas que tanto merecem um voto. Eu não só votaria para eles, eu tiraria o chapéu, sim, porque eles são merecedores. Parabéns. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado 5 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 05 de 2018. Requer ao chefe do executivo o seguinte: cópia dos empenhos de todos os documentos que instrui referente ao pagamento de parcelas do termo de parcelamento número 02 de 2017, SESAN, SGOF, COPF, COF, convênio número 069 de 2007, processo 71.00418 de 2007, cópia dos empenhos e documento que institui referente à devolução e recurso na ampliação no convênio número 75.532 de 2011, justificativa acerca da devolução de recurso do município referente aos convênios número 69 de 2017 e o 75.532 de 2011, cópia de eventuais recomendações, notificações ou documentos equivalente expedidos pelos membros do controle interno do município de Buritis, Minas Gerais, analista de controle interno e contador geral ao prefeito municipal e demais agentes políticos, secretários e agentes públicos municipais nos anos de 2017 e 2018. Em caso de não ter havido qualquer manifestação dos membros do controle interno municipal, requer que seja encaminhada certidões, requer cópia de todos os documentos que instruíram o processo licitatório número 370 de 2017. Refere a discussão número 0309 de 2017. Inclusive requer cópia do contrato número 451 de 2017 e de todos os empenhos a respectivos comprovantes de pagamentos gerados. E requer cópia de todos os contratos celebrados entre as empresas Victor Barbosa Correia ME e o município de Buritis, bem como de todos os empenhos e comprovantes de pagamentos realizado à referida empresa nos períodos de 01/01/2017 a 31/12/2017, 01/01/2018 a 30/04/2018, de autoria do vereador Didé. Vou colocar. Fica à vontade, meu vereador Didé.
Eu só solicitar do senhor 2 minutinhos, já que a gente tem um...
Fica à vontade, vereador Didé, por favor.
Eu serei breve, já que o senhor citou, né, bastante grande o requerimento. É só para essa questão, tanto do convênio 069-2007 e também cópia dos empenhos do documento que institui referente à devolução de recursos não aplicados no convênio 75532-2011, a gente entende
que isso foi prestação de contas que foram negadas, e que veio esse parcelamento agora. Quer saber se quem está pagando, se é o município ou não. Tem citado o controle interno. Se o controle interno já fizeram alguma advertência, se não tem, se vai ter, referente a esses pagamentos. Né? Referente a cópia de documento que instruiu o processo licitatório 370, era a creche do Taboquinha. Né? Essa outra prestação de contas é mais ou menos referente à exposição de 2011. Tem a creche da Boquinha do processo licitatório 370/2017, né? E o contrato 451/2017, que é referente à dispensa da creche da Boquinha. E também a cópia dos contratos celebrados entre a empresa Vitor Barbosa Correia e o município de Buritis. É, a gente entende também que a pessoa tem ligação com a prefeitura. Então, é só para esclarecer, a gente só está aqui cumprindo o nosso papel de esclarecer esses convênios, ainda mais fazer mais clareza, né? A gente tem que ser mais transparente com os convênios devolvidos, não foi aplicado no município, prestação de conta negada, e a gente quer ver por quê que esses convênios estão sendo devolvidos. Só isso, só para a gente ter uma clareza no que está acontecendo referente a esses convênios e esses contratos citados. Obrigado, senhor presidente.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 5 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, pessoas nos seus lares aqui em Buritis, na cidade, também pessoal do meio rural. E também o pessoal aqui no plenário da Câmara Municipal. Eu ouvi atentamente o pessoal falando sobre a questão das estradas, aí questionando isso, aquilo, onde começou, onde vai recomeçar, onde vai fazer e tal. E ouvi também questionamentos sobre a ausência do prefeito, e eu também não quero questionar, e quem sou eu para questionar a ausência do prefeito em Buritis, uma vez que a gente sabe que a saúde, ela vem em primeiro lugar, e o prefeito passa por um problema realmente de saúde, né, um problema sério de saúde. Isso é algo real, né? É fato. E se fosse eu também, eu daria prioridade à questão do meu tratamento, do meu restabelecimento, da minha saúde. Eu faria isso também, porque isso realmente vem em primeiro lugar. Agora também a gente sabe também que a palavra, mesmo às vezes distante, às vezes perto, né? Porque a gente sabe que o prefeito também vem à cidade, hoje, por exemplo, estava em Buritis, e eu justificando aqui, se fosse eu também me ausentaria para cuidar da minha saúde, mas a palavra final tem que ser do prefeito. Porque foi ele que foi eleito, é ele que tem um poder realmente decisivo e tal. E eu fui chamado para uma conversa com o prefeito, e eu sei que ele deve estar nos ouvindo nesse momento, e desde o ano passado, onde eu falei para ele, desde o início do ano passado, 2017, eu vinha cobrando as estradas lá do distrito de São Pedro, estradas vicinais. E aí os meus colaboradores, os meus, vamos dizer, os cabos eleitorais, aquelas pessoas que admiram o trabalho da gente, fica me questionando, mas cadê a estrada que foi prometida para você? Cadê aquela estrada que ia começar tal dia e não começou? Cadê aquela estrada que ia começar tal... Eu vou ficando assim um pouco sem graça, porque eu estive na casa do prefeito, o prefeito falou para mim, ó, deu a ordem, e eu confio na palavra dele, porque quando ele fala, eu não costumo voltar atrás, não. Ó, Branquinho, vai começar lá no seu distrito, porque realmente tem que começar mesmo, você vinha cobrando desde o início do ano passado, aí de lá vai vir até a Ponta São Domingos, da Ponta São Domingos vai para Barriguda 1, Barriguda 2, mas mudou tudo, de uma hora para outra já não é mais lá no distrito, né? Era para ter ido antes do meio do ano passado, não foi, passou o meio do ano, não foi, era para ter ido já, agora não foi, até o dia, não sei, eu iria, então assim, eu fiquei, sinceramente, fiquei um pouco chateado. Né, com essa questão, porque as pessoas vão falar assim, mas o que, que é mesmo, que dia é que realmente vai vir fazer essa estrada? E lá não é muita coisa não, porque lá tem pouca, eu disse para o prefeito, falei também com Douglas, a estrada que tem lá uns 300 metros mais ou menos que a gente tem que levantar, o restante é somente colocar cascalho diretamente nos buracos que tem, que a gente quer só isso, e levantar um pedacinho de 300 metros de estrada e cascalhar. Que é exatamente direção à Serra do Assentamento das Mandelas, mas é no distrito de São Pedro. Saindo do distrito de São Pedro, tem uma baixada de uns 300 metros. O prefeito me garantiu que começaria lá. Mas aí, de repente, mudou tudo. De repente, a gente não sabe quem é que realmente está tendo essa ordem. E eu falo assim para o prefeito ouvir, porque eu confio na palavra final, é do prefeito. E não estou falando aqui para puxar saco, não, porque tem que ser assim. Quem foi eleito foi o prefeito, quem tem um poder decisivo é o prefeito. E eu vou aqui pedir mais uma vez, porque senão o pessoal do nosso distrito fala assim, mas que vereador esse que não reivindica, que vereador esse que não cobra. Então vou cobrar mais uma vez. As estradas vicinais do distrito de São Pedro Passa Três, repito, não são muitas com problema. Não são muitas. Lá é coisa rápida, jogo rápido faz lá. Mas eu também não posso esperar mais um ano, findar mais um ano e não resolver o problema lá. E sendo que eu tenho sido parceiro do governo, tenho ajudado nos momentos que a gente pode ajudar, tenho defendido no momento que a gente pode defender. E eu não concordo com isso. Não concordo de desviar a atenção de lá, uma vez com a palavra que o prefeito tinha me dado. Não sei se ele sabe disso, mas que houve esse desvio de atenção, porque na verdade tinha dado a palavra para mim. E nessa palavra que ele deu para mim, a vereadora Martina estava presente. Estava presente também um outro vereador, se eu não me engano, quem estava. Falou, ó, vai começar lá. Então eu fiquei, nossa, eu cheguei lá, comentei com todo mundo, ó, tal, vai começar aqui. Mas não começou lá. A máquina já foi para Barriguda 1, Barriguda 2. E não estou desmerecendo os lugares, não, que eu sei que lá eles precisam também. Mas houve um acordo, e eu confio muito na palavra. Hoje eu até falei com o vereador Geudo, que quando eu dou a minha palavra, meu amigo, pode doer quem doer, eu não costumo voltar atrás, não. Agora, se eu ficar meio em dúvida também, não pode confiar muito também, não. Se eu ficar em dúvida, significa que eu não dei a minha palavra. E se eu não dei a minha palavra, eu não estou totalmente firme e decisivo naquilo. Mas quando eu dou a minha palavra, eu não volto atrás mais. Não volto atrás. Então a questão é essa. Então, assim, eu quero pedir ao governo, ao prefeito, que eu sei que está me ouvindo, que dê a ordem para aqueles que estão à frente do governo e mandando, porque a gente sabe que tem alguém que está à frente, e às vezes tem alguém que está à frente do governo que não vai muito com a cara do Branquinho. Ah, eu não gosto muito do Branquinho, que Branquinho não sei o quê, tá. Na hora que precisa do Branquinho, o Branquinho está pronto para defender, está pronto para argumentar, mas aí de repente tem alguém que não, lá não pode ir para ele, porque ele é da oposição. Eu sou da oposição coisa nenhuma, eu sou do lado do povo, estou defendendo os interesses do povo, não é do Branquinho, não. O Branquinho nunca pediu nada pessoal para mim. Cadê uma vaga de emprego que tem na prefeitura que eu pedi para mim? Nunca pedi, não vou pedir, mas aquilo que é do povo, aquilo que é pro povo, eu vou cobrar sim. E uma coisa também que eu cobro muito é o seguinte: deu a palavra, ninguém é obrigado a dar a palavra. Ninguém é obrigado a fazer o compromisso, mas se fez o compromisso, honre a sua palavra. Assim como eu procuro honrar a minha. Se eu der a minha palavra, eu vou honrar a minha palavra até o final. Agora, procure conquistar a minha palavra primeiro. Se não conquistar a minha palavra também, porque depois que eu der a palavra, está dado. Mas, por enquanto, se eu não tiver dado a palavra também, não precisa confiar tanto também, não. Mas se eu der a palavra, pode confiar. Porque eu não volto atrás da minha palavra. Então, a respeito dessas estradas aí, e a respeito de outras coisas também que nós fizemos acordos, aí eu vejo, faço um acordo com o prefeito, e até eu vejo outras pessoas desmanchando o acordo. Vejo outras pessoas por aí desmanchando. Ah, não gosta de mim. Igual eu falei, eu quero conversar com o prefeito. Quem foi eleito foi o prefeito, quer sentar e olhar no olho do prefeito. E quando nós sentamos e conversamos, peguei de mão pegada, acordo de mão pegada. Isso pra mim faz muita diferença. Talvez hoje em dia tem gente que acha que isso não vale, mas pra mim vale. Se pegou na mão, apertou a mão e disse pra você, eu dou a minha palavra pra você, eu quero que honre a palavra comigo, porque a minha palavra também vai ser honrada com aquele que eu fiz o compromisso. E com o prefeito eu não duvido nada disso aí não. Mas agora tem certas pessoas por aí que eu tenho as minhas dúvidas, entendeu? Tenho as minhas dúvidas. É o Branquinho lutando pra levar e um paredão na frente, parecendo a muralha da China, querendo impedir que as coisas vão pra lá. E a gente quer que vá. Mas o prefeito eu confio, eu sei que está ausente por motivo de saúde, não estou falando aqui puxação de saco, que é verdade. Então, enquanto não restabeleça a saúde, tem que estar ausente mesmo, que se fosse eu também estaria ausente também, procurando melhorar as minhas condições de saúde. Mas eu quero também que o prefeito tome um posicionamento a respeito das pessoas que estão à frente. Porque senão o Branquinho vai ser, ué, que é isso, ué? Promete um negócio para mim e de repente alguém está à frente, não vai para lá para ele não. Não é para ir para ele, não, é para ir para outro lugar. Porque ele é não sei o quê, ele é A, ele é B, não sei o quê. Pelo amor de Deus, eu sou do lado do povo. Eu sou do lado daquele, eu sou um tucano, realmente, um tucano do PSDB, mas o PSDB não sou fanático, não. Sou do lado daqueles que precisam e que a gente tem que defender.
Uma parte aí, vereador.
Pois não, vereadora.
Essa pegada na mão aí que o senhor está falando que o senhor teve foi do prefeito?
É, quando eu digo um acordo que eu tive... Um acordo que ele sabe o que eu estou falando e do prefeito, eu repito mais uma vez, eu confio na palavra dele. Agora, o momento que o prefeito não falar também, falar, tem um acordo com ele, né? Outras pessoas vão acabar querendo derrubar esse acordo. Outras pessoas vão querer derrubar esse acordo. E eu não concordo com isso. Eu não concordo com pessoas que não admiram o vereador, que não gostam do vereador, a interferir e atrapalhar. Porque houve um acordo, que eu fui útil também para o governo várias vezes, quando eu fui defender o governo, e estou aqui para a gente, do que der e vier, dentro daquilo que for... legal, dentro daquilo que for em prol do povo, o vereador vai estar sempre defendendo. Agora, não acho justo também outras pessoas também falar assim, ah, porque não gostar do vereador, porque o vereador não sei o quê, foi eleito do lado A, o lado B, eu não vou deixar que vá para lá. Não, eu quero a palavra do prefeito, que falou comigo, e eu confio nisso, porque a palavra minha e dele, não foi a palavra com mais três pessoas, não, foi pessoalmente, frente a frente, tete a tete. Então, é por isso que eu quero que o prefeito intervenha nisso aí, e que esse compromisso seja realmente honrado comigo.
O senhor cobre mesmo, vereador professor Branquinho, já que o senhor falou que o senhor teve essa pegada firme aí na mão do prefeito, e com certeza ele vai estar honrando o compromisso com o senhor, que eu acho que o senhor tem muita sorte, porque as últimas pegadas na mão que eu tive do prefeito, ele não honrou compromisso nenhum comigo, não. Então, talvez o senhor tenha mais sorte do que eu.
Eu, sinceramente, eu continuo acreditando. Eu falei pro Geudo hoje à tarde, ele tá aqui, tô falando do lado dele, ele foi na minha sala, e eu falei pra ele, eu confio na palavra do prefeito. Falei, ele tá aqui confirmando o que eu falei, eu confio. E não tô dizendo assim, não, porque eu sei que ele sabe que o que eu falo, ele sabe que a forma com qual eu falei com seriedade, falei com compromisso, e ele, eu não duvido em momento nenhum que ele vai mudar a sua palavra comigo, não, porque eu tenho contribuído de alguma forma para o nosso povo de Buritis, para o nosso povo do meio rural, e é essa luta que eu quero. Para mim não precisa me dar nada, não peço nada, não, né, mas defender o meu povo, defender a nossa comunidade, defender a sociedade, é isso que a gente procura fazer aqui. Presidente, então, nesse momento é só isso, quero deixar um abraço especial a todas as pessoas que estão nos ouvindo no meio rural, a todo o pessoal do Distrito de São Pedro, pessoal, os meus alunos de Vila Maravilha, estou aqui falando e recebendo mensagem de alunos que dizem que admiram minha aula e tal, muito bacana, realmente eu procuro fazer bem feito mesmo, para agradar e somar, para ter uma sociedade cada vez melhor. Então, fico muito feliz com isso. Ao prefeito, eu desejo melhora, porque eu não sou falso, não. Quando a gente fala, eu falo mesmo. Desejo melhoras, né, que possa restabelecer a saúde, que em breve possa estar aqui em Buritis, comandando. Mas peço a você, prefeito, que intervenha também naqueles que você delegou funções aí, e dizer assim, ó, eu quero que atenda o vereador, quero que atenda o Branquinho. Independente se o Branquinho foi eleito do lado A ou do lado B. O Branquinho defende ao povo, defende a sociedade. Eu não estou defendendo aqui fanatismo político de ninguém, não. Estou defendendo a comunidade, aqueles que acreditaram em mim, aqueles que acreditaram no prefeito e assim, e aí mesmo aqueles também que não acreditaram. A gente tem que ser eleito, defender e trabalhar em prol do povo, isso que é o mais importante. E dos nossos compromissos que nós fizemos, nós sabemos sim desse compromisso, eu vou honrar minha palavra naquilo que eu prometi, porque quando eu prometo eu não volto atrás, e acredito também fielmente naquele que fez o compromisso comigo também. Mas muito obrigado, presidente, devo a palavra e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vania, líder do Avante.
Senhor presidente, eu tenho falado aqui constantemente, e quero repetir mais uma vez, que no ano passado, eu criei um projeto chamado Vereadora nas Ruas, que tem como objetivo percorrer rua a rua da nossa cidade, dos bairros, das vilas, distritos e também do meio rural, visando aproximar a população do poder legislativo, ouvir de perto seus anseios, suas reclamações, suas demandas e reivindicações, e encaminhar ao executivo, através do plenário da Câmara, as indicações e requerimentos que nos foram apresentadas pela população. E na semana passada, eu estive com o nosso projeto em diversos locais, dessa vez, alguns deles no meio rural. Eu estive na região do Pé da Serra, fiscalizando as estradas, atendendo assim ao pedido de diversos moradores daquela localidade, e quero hoje reivindicar ao nosso secretário de transporte, Douglas, solicitar uma atenção especial. Ele ficou de patrolar e cascalhar aquelas estradas assim que parassem as chuvas. O senhor até falou que parece que as máquinas estão indo lá para aquela região. Então, se o Douglas estiver nos ouvindo, quero falar com ele que a estrada da Fazenda Mãe Lourdes, que vai até a porta do seu expedito, está intransitável. Só buraco na parte do corredor. São 6 quilômetros em péssimas condições, o que tem também dificultado a passagem do transporte escolar. Então, pedi aí a manutenção, o patrulhamento, o cascalhamento o mais rápido possível. Na oportunidade, deixa um abraço para o nosso amigo Zenides, sua esposa Camila, seu expedito, Robemar, seu bebê e todos os moradores daquela região. Estive também na comunidade da Vila São Vicente, visitei a escola Santa Teófila, acompanhei os trabalhos realizados pelos professores, pela diretora, agradecer a todos eles pela receptividade acolhida ali naquela ocasião, visitei o PSF, ouvi nossa agente de saúde, falamos sobre os trabalhos prestados por ela, pela médica também, e as agendas dos médicos especialistas, e ouvi atentamente as demandas dos moradores da comunidade Vila São Vicente. E a maior reclamação, presidente, apresentada, e quero falar aqui mais uma vez, é sobre a limpeza da comunidade Vila São Vicente e também sobre a iluminação daquela comunidade. A comunidade está largada, está abandonada, e toda segunda-feira, presidente, o governo manda um recado aqui para essa vereadora que vai trocar as lâmpadas, que vai marcar os postes, que vai hoje, que vai amanhã, que vai semana que vem. Não, nessa semana não dá, vai na outra. Que a empresa não pode essa semana, vai na outra semana. A gente fica até com vergonha, porque a gente fala aqui e nada é cumprido. Né? Hoje, Paulo, coordenador de Vilas e Distrito, me ligou novamente, antes de começar a reunião, falando que amanhã, sem falta, a empresa vai estar lá no São Vicente. Então, mais uma vez, nós estamos passando um recado. E ele até pediu para o pessoal marcar os postes. Mas eu quero falar para o Paulo que lá não tem poste para marcar não, presidente. Lá está tudo sem iluminação. Para falar que não está tudo escuro, que não está tudo escuro, o pessoal está deixando a quadra de esportes com a iluminação acesa. Lampião aceso, é desse jeito mesmo, vereador de ideia. Então, falar com ele que não tem que marcar nada, não. Quanto aos lotes, realmente está imundo, as ruas estão buracadas, o mato está alto, os moradores estão reclamando a presença demais dos escorpiões, aranha, cobra. E tem 2 meses que eu estou falando a respeito disso aqui, sobre a limpeza da comunidade da Vila São Vicente. 2 meses a gente está cobrando isso aqui. E também é a mesma história. Vai hoje, vai amanhã. Eu acho, presidente, está parecendo aquela história da água. Que nós fomos falando, enquanto eu e o senhor não fomos na comunidade, resolvemos o problema com parceria dos moradores de lá, não tinha resolvido. Então está parecendo a mesma história. Mas nosso prefeito, doutor Kendis, com o Charles, graças a Deus, festa de volta aí no município, vai ficar com essa parte da zona rural. Quero pedir a ele uma atenção especial com aquela comunidade. Nós temos lá na comunidade o Zé Mota, que trabalha também nessa parte de limpeza. Mas quero falar aí para o pessoal da obras que o Zé Mota, ele até tem se empenhado bastante. Só que se ele não tiver ferramenta, ele não consegue fazer o serviço, não. Ele precisa de ferramenta. É a Edna, presidente da associação, uma amiga especial que a gente tem ali naquela comunidade, ela até colocou, ela prometeu para o Zé Mota lá, de ceder o trator da comunidade para auxiliar no serviço de limpeza. Mas ela precisa de roçadeira, ela precisa de óleo. E essa parceria não chegou até lá ainda. Né? E aí, assim, eu quero falar que... falar para o prefeito, pedir o Charles, pedir socorro em nome dessa comunidade, falar que se não resolveu, eu e o presidente, nós vamos lá, né, presidente? Para ver o que, é que nós podemos fazer para dar uma parceria maior para aquela comunidade. Estive também na região do São Domingos, fiscalizando as estradas, presidente, que liga a Vila São Domingos até a região de Serra Bonita. Sou também, eu fiquei sabendo que o senhor esteve lá. E diversos caminhoneiros procuraram o nosso gabinete pedindo ajuda, falando que a situação daquelas estradas estavam críticas, que os transportes que necessitam fazer o escoamento de grãos necessitam de ajuda dos nossos governantes. Antes lá, presidente, tinha até uma empresa da Real Sul. E hoje essa empresa não passa mais lá naquela serra, porque está intransitável, não tem condição. E eu fui nesse domingo até a região de Vila São Domingo e pude ver com os meus próprios olhos a realidade que aquele povo vive ali. Muita gente de Serra Bonita me ligando. Vereadora, nós estamos aqui abandonados, não tem condição essa estrada. Estamos cobrando o Rufino, mas eu quero falar para o povo de lá que o Rufino não está mandando nada na prefeitura, não. Quem manda é o secretário de administração, presidente. Tem que pedir para ele. Tem que pedir para ele. Rufino, infelizmente, foi eleito pelo povo, mas uma pessoa que não foi eleita é que está mandando o município. Então, tá aí, tá o recado. Se o nosso secretário estiver ouvindo de administração, que nós temos que pedir para ele, que olhe pelo aquele povo, que nós somos o quarto maior produtor de grãos do município, e o mínimo que o governo do estado, e o que o mínimo que o município e o governo municipal pode oferecer para esse povo é estrada de qualidade. Outra reivindicação que eu recebi foi dos nossos ciclistas e também dos moradores da região da Serra do Brás, que a nossa colega também citou aqui, sobre as péssimas condições das pontes. Fui também no sábado até o local fiscalizar e realmente uma das pontes está em estado crítico. O secretário de transporte tem que olhar com a atenção por aquele local, com urgência, para que não aconteça um grave acidente. E para melhor localização do nosso secretário, saber de qual ponte que a gente está falando, é a ponte que fica no alto da Serra do Brás. Lá não tem condição, são enormes os buracos. Tirei fotos, se o secretário quiser, vou estar encaminhando também para ele e pedir aí o atendimento mais rápido possível. Outro local que eu estive visitando através do nosso projeto vereadora nas ruas foram os bairros Extrema e bairro São João. No bairro Extrema, eu quero pedir nosso secretário, não sei se eu peço de obras, se eu peço da administração, acho que vou pedir para da administração também, que veja a possibilidade de desenvolver um projeto que vise a melhoria na iluminação do local. Principalmente a primeira rua, próxima ao campo de futebol. Não tem iluminação nenhuma. Os moradores ficam preocupados com a questão da segurança. O bairro é afastado, tem casos de usuários de droga no local. E pensando na segurança da população, peço aí ao governo para olhar essa questão também. Já no bairro São João, atendendo o pedido pessoal de lá, eu estive na Avenida Urucuia, próximo ali ao cemitério. Quero pedir ao Leônidas, que está fazendo um excelente trabalho aqui na nossa cidade, nos bairros, inclusive fez um excelente trabalho ali na entrada de Buritis, próximo ao bairro Taboquinha, pedir a ele para fazer a poda de árvores naquela Avenida Urucuia, pois a iluminação também é fraca. As famílias estão colocando iluminação nos muros das suas residências para melhorar a segurança do local. E dizer também às comunidades rurais, aos moradores dos bairros da nossa cidade, que nós fomos eleitos para trabalhar pelo povo e para o povo. Estarei, através desse nosso projeto, vereadora nas ruas, visitando diversos setores, ruas e comunidades. Caso algum morador ou presidente de bairro ou associação queira agendar a nossa visita, é só nos ligar no telefone 038-99930-4053. Ou enviar também uma mensagem através do nosso WhatsApp, pelo e-mail ou via Facebook. Avisar para finalizar, presidente, a dona Luzia, presidente do PA Recanto da Esperança, e a dona Ivanilde, que eu já encaminhei a solicitação delas e dos demais membros da associação sobre a demanda da energia para Belo Horizonte. O deputado do nosso partido, Bosco, estará marcando aí uma agenda com o superintendente da CEMIG e logo estarei comunicando com vocês. Avisar também que mais 3 famílias, graças a Deus, da região da Copago, foram atendidas essa semana com o projeto Luz para Todos, que é o nosso amigo Luiz Piegas, o Nequinho e a Dona Elvira. Quero agradecer o empenho do deputado e a superintendência da CEMIG para atender mais uma solicitação do povo de nossa cidade. Mandar um abraço aos moradores do Bairro Extrema, a Luciana, ao Dudu, a Samara, a Elivânia, ao Ed, ao seu Simval, ao Fabim e todas as pessoas que sempre nos acolhem com muito carinho ali naquele bairro Extrema. Deixar também um abraço, meu amigo Valdenide, do Banco da Terra, e o seu Carlindo, um amigo, uma pessoa muito especial para nós, a sua esposa, Dona Maria, a Dona Vera e o seu Zé, moradores da Campininha. Deixa um abraço especial para todos eles. E agradecer a Deus, presidente, que mais um dia pôde conduzir os nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Meu boa noite a todos e meu muito obrigada.
Pela hora, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Eu estava ouvindo aqui o colega. Não é o colega, né, no caso, o professor Branquinho. Ele citando a questão de saúde do prefeito. E a gente está aqui, a gente sempre respeitou essa questão. É tanto que o dia que enviou para essa casa aqui, para ser votado uma licença, eu acho que ninguém se opôs. Né? E todo mundo respeita essa questão de saúde. Mas só que, pela questão de saúde, a gente entende que eu precisava naquele momento que foi pedido a licença de 30 dias, e que não está se estendendo, né, essa questão de saúde por esse período todo. Né? Então, se tem realmente essa questão de saúde, que peça mais uma licença também, né, que possa dar continuidade no trabalho aí. Mas aí, a vereadora acabou de me citar aqui que nem no próprio reduto do vice ele está resolvendo. Então, danou-se. Como é que vamos fazer? Prefeito, é uma questão que tem que morar em Brasília. Aí, carro do município leva um, traz outro, leva um, traz outro. Não está respondendo no município. Aí a questão que o vice poderia assumir as responsabilidades e trabalhar. Aí nem no setor dele está resolvendo, no município, lá no distrito. Então, o município está largado mesmo. Pode largar. Aí está difícil trabalhar mesmo. A gente só fica aqui falando também e não vai resolver também, né? Porque, como diz o outro, quem está no poder e quem está mandando são eles, então o povo que fica à mercê, né, e esperando por dias melhores aí, para o pessoal possa trabalhar e que, se for esse caso de saúde, que o prefeito também possa recuperar sua saúde e que venha para o município arcar com o compromisso que fez com o povo. Sobre a questão de estradas, a gente citou aqui antes, a gente não é contra a parceria. Hora nenhuma, acho que tem que ter parceria mesmo, o município é grande, né? Se tem um pessoal que pode fornecer um maquinário para contribuir, para ajudar, é claro que é bem-vindo. Só que também tem que ir lá e atender o pequeno. Tem que fazer para todos. Não é só um ou dois, ou quem tem uma propriedade grande, que ele tem que ser atendido, não, ou aquela pessoa que está fornecendo o maquinário. Ele tem que ir lá na ponta lá e fazer, porque está lá o pequeno, que ele também precisa. Ele precisa de acesso lá. Não é diferente do que está fazendo. Se tem um grande ali que está em condições de fazer uma parceria, vai até um certo período, é só até aqui. Para lá, nós não temos acesso, não precisa fazer. E os maquinários recolhem, vêm embora e deixam o pequeno lá na ponta, lá sem fazer. Isso não pode. Isso não pode. É o maquinário do município, tem que fazer para todos. Né? Então, o que a gente vê hoje é justamente isso.
Concede vai fazer... uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Voltando aqui no assunto da estrada, deixar claro na nossa fala aqui que nós não somos contra. Eu não sou contra atender o pessoal lá do município de Arinos, porque eles votam sim no município de Buritis, tem suas residências no município de Buritis. O que eu acho é que a prioridade, primeiro, é atender o nosso município, os fazendeiros, os pequenos produtores do nosso município. Os outros, vamos atender depois, porque querendo ou não, é responsabilidade do município de Arinos. Se o município de Arinos está atendendo, o município de Buritis é parceiro, é morador nosso, vamos atender também. Mas a prioridade, deixo claro, mais uma vez, atender o município de Buritis. Devolvo a parte, vereador.
Sim, vereadora. Então, essa questão de estradas, de pontes, eu acho que se está na região... É difícil voltar, o município é muito grande. Vai lá e faça para todo mundo. Né? Não beneficia só alguns, ou no lugar que tem mais movimento. Então, acho que tem que ter no que tem menos movimento, o pequeno, lá da ponta, lá que precisa. Então, fica essa reivindicação, deixando aqui que o Douglas é uma pessoa muito acessível. Né? Eu só acredito que ele tem que, talvez, melhorar nesse ponto, de olhar para o pequeno também e para as pessoas que precisam. Então, eu não estou criticando aqui a conduta, o Douglas, especialmente.
como secretário. Eu acho que só tem que mudar a programação e o jeito de trabalhar. Né? E outra questão aqui também, o pessoal está reclamando aqui, vai para o secretário de obras, acredito que ele deve se resolver, sobre o caminhão, o que faz a limpeza das fossas. Né? O pessoal tem que fazer uma programação melhor aí. Só atende, acho que só na sexta-feira, atende um ou dois, não dá para atender mais. O pessoal tem que agendar, tem que esperar não sei quantos dias a fossa está lá derramando. Né? Sem falar que a pessoa já não tem a rede de esgoto. Aí ele tem que desembolsar lá, acho que mais ou menos 70, 80 reais aí, que tem que pagar todas as vezes para limpar e não vai lá e não faz um serviço direito. Ainda tem que reprogramar ainda essa demora, essa reivindicação que tem. Então eu acredito que é um serviço que eu acho que tem um caminhão próprio para isso, um pessoal lá específico para isso, poderia fazer um serviço mais... Mas no jeito que a pessoa lidar com a fossa já estourando ali, já não tem rede de esgoto, poderia ter um compromisso melhor de estar atendendo essas pessoas. E outra questão da iluminação pública, a gente sabe que iluminação pública, as artes, é por conta da prefeitura, e isso tem que ser de recurso próprio. Aí já um assunto que eu vou citar na semana que vem, que a gente vê aí o pessoal discutindo, já está perto da exposição, né? E a gente sabe que a prefeitura tem aí, no ano passado mesmo, passou aí aproximadamente 100 mil reais para bancar a festa de exposição. É recurso próprio. Esse recurso próprio talvez poderia estar investindo na iluminação que o povo tanto cobra, né? Tanto pede as artes na questão do bairro Extrema, na verdade na cidade toda, assim como só citou também os distritos. Então, é uma questão a ser discutida e esse assunto sobre exposição eu quero citar na segunda-feira. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, da Serraria.
Boa noite, senhor presidente. A todos os ouvintes da Rádio Transamérica que nos ouvem até neste momento. Deixaram um comunicado aqui, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, que iniciou a campanha da H1N1 no dia 23 de abril e vai até dia 1º de junho. Né, o público-alvo para receber as doses gratuitamente pelo SUS, dona Nilva, que a senhora estava querendo até saber, né, são as pessoas a partir de 60 anos, crianças 6 meses até 5 anos de idade, trabalhadores da área da saúde, professores das redes públicas e privadas, mulheres gestantes, indígenas, pessoas privadas de liberdade, incluindo adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, profissionais do sistema prisional, portadores de doença que aumentam o risco de complicações em decorrência da influenza. A vacina neste ano tem possibilidade de proteger contra 3 tipos de vírus da gripe: a influenza A, nas variações H1N1, H3N2 e influenza B. E a secretaria estará mandando, acontecerá nos dias de atendimento da rotina, que fiquem de olho. O pessoal da zona rural vai estar passando a programação do atendimento na zona rural. Lembrando que todos têm que levar o cartão de vacina e necessário também o cartão do SUS. E terá o dia D. O dia D será no próximo dia 12 de maio, quando ocorrerá toda a mobilização nacional. No dia, todas as estratégias de saúde da família de Buritis estarão em funcionamento das 8 às 17 horas, incluindo a sala de vacina que fica logo ali embaixo no postão. Então, comunicar a todos que já possam estar procurando os seus postinhos de saúde das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16 horas. E especificamente a sala de vacina no postão, de 8 às 18 horas. Então, pedir o pessoal que já procure fazer a vacina, que a gente já está pegando a televisão, que Brasília já está tendo, né, o vírus. Então, fiquem atentos e já procure estar fazendo essa vacinação. Deixar aqui também um convite para todos estarem participando do Arraiar no dia 4, da Ledi Zanini, da creche Ledi Zanini, situada ali no bairro Taboquinha, prestigiar as festividades da creche. Também deixar um recado aqui para o Leôndias, como a colega já solicitou aqui anteriormente, a poda das árvores na Avenida Urucuia, que ele também possa estar fazendo a limpeza ali do cemitério, na rua de baixo do cemitério, o mato ali, infelizmente, está uma sujeira e o pessoal deposita lixo na esquina ali da Avenida Urucuia, para ele dar uma caprichada ali. E também aproveitar e dar uma descida lá no rio Urucuia ali, a descida onde que os pescadores vão ali, que não tem nem como descer lá mais não. A situação lá, a enxurrada acabou com tudo, não tem descida mais. Então, Leôndas, eu quero que você dê uma olhada ali para ver o que, que a gente, as medidas que a gente pode estar tomando. Os pescadores estão ali esperando para poder fazer essa parceria. Jovino sempre cobra da gente aqui a respeito da descida ali no Urucuia, próximo ao pessoal dos Caixetas. Parabenizar um projeto que a gente reconhece e sabe que é realmente... Foi um projeto muito bom que essa Casa de Leis colocou em prática. Se eu não me engano, acho que foi o nosso colega Didé que começou no mandato dele, que foi feito as casinhas, né? Então, esse projeto, não sei porquê, qual foi o motivo que paralisou, mas esse projeto deixou o seu legado aqui no município de Buritis. Então, vamos pedir o nobre colega, o presidente aqui, que reveja essa situação, que foi muito um ganho muito bom para a população aqui de Buritis. Deixar uma boa noite a todos. Eu acho que a gente pode estar encerrando a sessão, né, senhor presidente? Só deixa passar a palavra para o senhor. Deixar um abraço aqui para o Cleitinho Carneiro, Arlete Mendes e nosso colega Alex Marley pela passagem do aniversário. Uma boa noite a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, boa noite, público presente. Gostaria de voltar naquele adendo que, só um adendo que a nossa nobre colega vereadora disse aqui, a respeito da iluminação de São Vicente, no qual eu estava junto com o prefeito na quinta-feira passada, presenciei ele pegando o telefone e ligando para o responsável que tomasse essa providência o mais rápido possível. Né? Então, eu creio que vai ser cumprido esse compromisso com São Vicente o mais rápido possível, vereadora. Se não cumprir até amanhã, nós ligamos pessoalmente, nós ligamos o prefeito e conversamos com ele, tá bom? Eu tenho certeza que vão tomar essa providência, vai ser resolvido o mais rápido possível. A questão da serra lá, como a vereadora Vânia disse, vereadora, lá está realmente de cavalo, dando trabalho, de a cavalo, tá? Mas o secretário de Estrada e Transporte também nos comprometeu que está fazendo essa visita e mandando a patrulha mais rápido para aquela região do São Domingo lá, assim como também nosso nobre colega questionou aqui nesse momento o que ele é cobrado na Vila São Pedro, assim como eu sou cobrado na Vila Maravilha, e vocês são todos cobrados. Nós somos todos cobrados, na verdade.
Senhor presidente, né? Esqueci só de fazer, sim, uma cobrancinha aqui. Não deixar, viu, Douglas, de fazer a limpeza lá na região do Pernambuco, que a festa está chegando, dia 11, dia 12, fazer a manutenção lá também, para poder estar recebendo toda a comunidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero deixar aqui um comunicado do Raul, cavalgado do Raul, no dia 5 agora de maio, ele pediu para que nós falássemos nesse sentido, hoje eu ia fazer um trabalho junto ao Hospital do Câncer, arrecadando fundo ao Hospital do Câncer, e fica à vontade, vereador.
Só agradecer, que eu esqueci de falar sobre isso também, e agradecer o Douglas, o prefeito, Dr. Kenny, que conseguiu atender o vereador, nós conseguimos um caminhão, né, e também um ônibus, agradecer o Flávio também, né, um caminhão e um ônibus, está levando o pessoal lá do distrito de São Pedro exatamente para a cavalgada do Raul no dia 5, né, nesse sábado, né. Eu quero ficar, a gente tem que ter gratidão e agradecer realmente publicamente isso aqui, em nome da comunidade do Distrito de São Pedro. Meu muito obrigado ao prefeito Dr. Kenny, muito obrigado ao Flávio, muito obrigado ao Douglas, ao pessoal que empenhou e ouviu o vereador. E no sábado vai estar saindo um ônibus, né, lá do Distrito de São Pedro, às 6h30, e um caminhão também, que vai estar transportando os cavalos, né, e um ônibus que nós conseguimos também para levar o pessoal para a cavalgada do Raul. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Ô, professor, vou ficar com cima de você, viu? Minha região não ganhou caminhão nem ônibus não, viu? Ô, Douglas, dá um jeito aí, viu? Vou ficar bravo com você. O vereador está dizendo que ganhou aqui, viu? Não, mas é isso aí. Então, estou deixando aqui, Raul, o seu pedido para que todos compareçam até a sua cavalgada lá. Sua não, nossa cavalgada na Fazenda Pé da Serra. E comunicar à população da Vila Maravilha que dia 19 de maio também estamos fazendo a cavalgada lá da Vila Maravilha e também a festinha da Vila Maravilha, e convidando todos vocês para estar presente com nós.
Viu? Então todos os vereadores convidados, desde já, porque pode ser que chegue no dia, eu faço igual o nosso vereador lá de cima, ele esquece, né, vereador Tanzinho? Mas eu vou convidar todos os vereadores, vereador Tanzinho, estou brincando, você nos convidou todos, sim. Tá? Deixo uma boa noite a todos. Em nome do pastor Antônio, a pastora... Pastora Raimundo, deixo um abraço para a senhora e cumprimento todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui de pé e à hora para que possamos estar na próxima reunião estar aqui junto com todos vocês. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de 5 vereadores, justificada até esse momento a ausência da vereadora Camila e em breve também, com certeza, será justificada a ausência dos outros vereadores, Tonzinho também do vereador Carlos Fernando. Devo falar ao presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos.